Desculpe. O ponto 1 tem a ver com o Estatuto dos Deputados e como temos aqui a questão da comunicação social presente e a por norma tem de estar ausente. Por isso, seguiríamos então a ordem de trabalho.
Dá licença.
Se faz favor.
Eu, normalmente, esta opção de se colocar no ponto 1, precisamente as matérias que têm a ver com o Estatuto dos Deputados, é para evitarmos situações, a meu ver, não as melhores, não as mais agradáveis, de ter a comunicação social a entrar e a sair, e não só, para termos uma reunião à porta fechada, ora à porta aberta, ora à porta fechada, e se calhar resolvíamos já o Estatuto dos Deputados e a partir desse momento tínhamos a reunião à porta aberta até ao fim. Se Vossa Excelência entender nesse sentido, nós não temos nada a opor sobre a decisão dos pontos, das novas matérias que estão em agenda. Evidentemente, estamos a favor dessa discussão. Podemos é manter já o ritmo para não estarmos com passo de espera.
Com certeza, eu deixo isso à consideração da Comissão e de todos os grupos parlamentares. No entanto, poderia deixar aqui também a sugestão de deixarmos este ponto para último, na ordem de trabalhos, e aí pediríamos que a comunicação social se ausentasse. Mas isso fica à consideração da Comissão, porque já inicialmente tinha solicitado a comunicação social para sair, mas tendo em conta o pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para agendarmos isto como primeiro ponto, exatamente, e então a sugestão que eu deixava, mas deixo à consideração da Comissão, é que deixássemos este ponto sobre o Estatuto dos Deputados para o último, pedindo depois que a comunicação social se ausentasse. Sr. Deputado, no fim, no último ponto. Fica para o fim, o último ponto da ordem de trabalhos. Este primeiro ponto.
Então, talvez valesse a pena discutirmos e votarmos todos os requerimentos de uma vez, ou no início ou no final, e deixarmos os outros assuntos e o Estatuto dos Deputados, ou para o início ou para o final, mas discutirmos os requerimentos todos seguidos, até porque a maior parte, alguns deles pedem a vinda das mesmas entidades, embora com fitos diferentes, e portanto se calhar vale a pena discutirmos, não direi conjuntamente, mas pelo menos seguidamente todos os requerimentos.
Então, seguimos aqui a sugestão da senhora deputada, aliás que vai um pedaço no sentido daquilo que também tinha dito inicialmente. Bom, eu julgo que os senhores deputados já leram o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Eu passava a palavra ao senhor deputado João Portugal para fazer a apresentação do mesmo e depois passaríamos à apreciação por parte dos outros grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já pedimos desculpa por esta alteração da ordem de trabalhos e pelo incómodo, mas por questões de agenda, e pedimos desculpa aos restantes partidos. Este nosso requerimento tem como ponto principal uma notícia que saiu hoje no Jornal Público e também mais tarde noutros órgãos de comunicação social e prende-se com uma situação do jornalista Pedro Rosa Mendes, em que ele foi dispensado de colaborador da Antena 1 em virtude de uma crónica feita pelo próprio, que do nosso ponto de vista, a confirmar-se a questão em concreto que o próprio jornalista e colaborador da Antena 1 comenta no Jornal Público, trata-se de um ato de censura à liberdade de opinião de um jornalista. Portanto, o que nós entendemos é que, em situações concretas como esta, ainda mais porque se trata de um órgão de serviço público de comunicação, esta Assembleia deve ter como objetivo ter à sua disposição todos os mecanismos para a maior transparência daquilo que é a tutela da comunicação social, a autonomia da Direção de Informação e de Programação e a autonomia de cada jornalista e colaborador de cada órgão de comunicação social. E por isso, nós entregámos este requerimento no sentido de que, com a máxima brevidade, esta Comissão possa ouvir o Diretor de Informação e Programação, ou se chegarmos à conclusão que só faz sentido ouvir o Diretor de Programação, porque é ele quem tutela este caso concreto, ouvir nesta Casa o Diretor de Programação e Informação da RDP para tentar saber em concreto o que se passou. É óbvio que as palavras do jornalista têm que ser confirmadas por quem de direito, por quem, obviamente, lhe comunicou os motivos pela qual ele foi dispensado deste órgão de comunicação social, na sua crónica semanal à quarta-feira, mas a confirmar se trata de um assunto da maior gravidade, porque está em causa um descontentamento ou da direção de programação, ou, quiçá, do próprio governo, relativamente àquilo que é a liberdade de opinião de um jornalista a um programa concreto que teve lugar numa televisão pública, neste caso concreto na RTP, num programa prós e contras, e que, independentemente de qual seja a opinião de cada partido, de cada diretor de informação, de cada ministro, o que é certo é que os jornalistas e os colaboradores devem ter liberdade para dizer aquilo que julgam sobre cada situação em concreto. E, portanto, o nosso requerimento não é mais do que tentar aferir todas as questões que estão por trás desta situação que hoje é noticiada na comunicação social e, portanto, entendemos que o primeiro passo a ser dado é chamar a esta causa o diretor de informação e programação para ele próprio dizer quais foram os motivos que tiveram por trás desta dispensa, deste colaborador da Antena 1. E, portanto, solicitamos que este requerimento possa ser votado hoje, se possível. Se os partidos não tiverem condições de votar hoje, que se possa, pelo menos na próxima comissão, votar, mas entendemos que, tendo em causa que estamos perante um caso de censura ao jornalista, entendemos que, com a máxima brevidade, devemos chamar a casa quem de direito e, portanto, seria conveniente que este requerimento hoje fosse votado e, obviamente, que fosse votado favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu ouvi com atenção as palavras do Sr. Deputado João Portugal. Com as palavras e com aquilo que nos explicou ser o conteúdo do requerimento, o CDS concorda. O CDS não concorda e pede uma reformulação deste primeiro parágrafo que nos parece opinativo, excessivo, portanto, e que rouba, portanto, a credibilidade que as palavras do Sr. Deputado deram ao requerimento. Portanto, ao falar aqui, ter criticado de forma algo contida a inenarrável emissão especial, portanto, é um juízo de valores que não nos parece, portanto, ser muito edificante no requerimento que fazem. Portanto, com esta alteração, e entendendo que, sem tomar qualquer tipo de partido e com a única e a exclusiva preocupação da liberdade de imprensa e de termos algo por que muito lutámos durante muitos anos. E querendo desvanecer completamente qualquer sombra ou qualquer insinuação que haja sobre censura, neste caso, estamos também nós dispostos a ouvir quem de direito na matéria, que são os diretores de informação e de programação da RDP, onde era transmitido o espaço em causa. E, nesse sentido, portanto, aclarar todas e quaisquer dúvidas que possam haver sobre este episódio. Agora, dizer-vos que nos rejeitamos a fazer juízos de valor prévios ou a assumir que haja ou que não haja censura. Portanto, temos que ouvir as pessoas. Acho que o vosso requerimento vai nesse sentido, de ouvir, de podermos ajuizar em comissão e de podermos tirar conclusões sobre este tema delicado, mas, precisamente, por causa daquilo que está em causa, que é um bem maior que não podemos de maneira nenhuma negligenciar, fará todo sentido ser feito.
Estão inscritos a Sra. Deputada Carla Rodrigues e o Sr. Deputado Bruno Dias. No entanto, foi feito um repto ao partido proponente. Não sei se tem alguma questão.
Era só para dizer, se me permite,
no sentido de corrigir o primeiro parágrafo.
Concordamos em de facto corrigir o primeiro parágrafo e tirar esta palavra e de facto criar aqui um texto que seja mais consensual para que ele possa ser aprovado, porque de facto o que nos interessa é ouvir aqui as duas pessoas em causa. Muito obrigado.
Então tem a palavra a Sra. Deputada Carla Rodrigues, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto a este requerimento apresentado pelo PS, registar aqui, de início, a urgência no agendamento deste requerimento e até a urgência na sua discussão nesta comissão que foi suscitada pelo Grupo Parlamentar do PS. Até para o bom andamento dos nossos trabalhos, este efeito surpresa destes requerimentos e esta emergência na sua discussão não são de todo aconselháveis, portanto, só fazer este registo e esta nota, até por uma questão de lealdade parlamentar entre os diversos grupos parlamentares, para que nos possamos de facto, inteirar dos assuntos para melhor os discutir e debater. Depois, apenas é quanto ao teor do requerimento. Os factos aqui narrados, eu não me vou pronunciar concretamente sobre o que está aqui em causa, mas parece-me que efetivamente isto é uma versão parcial dos factos, porque segundo informações que vieram na comunicação social, o que consta aqui, o relato dos factos que consta aqui, não corresponde inteiramente à verdade, porque há outros contornos e as informações que vieram na comunicação social não são informações especiais que eu tenha, foram as que eu li na comunicação social, é que este enquadramento não corresponde à totalidade e à realidade daquilo que aconteceu. Portanto, no entanto, registando esta situação e o caráter um pouco opinativo e especulativo do requerimento e até da apresentação do requerimento com invocação de eventual descontentamento da direção ou até do governo em relação àquela crónica, portanto isto parece manifestamente especulativo, mas não obstante todo esse circunstancialismo e para que efetivamente as coisas se esclareçam, nós não nos opomos a que sejam ouvidas estas personalidades para esclarecer o que efetivamente aconteceu neste caso em concreto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, viabilizaremos naturalmente estas audições. Nós não levantamos objeção a que sejam ouvidos estes responsáveis ao nível da RDP sobre esta situação, a confirmar-se aquela que é, salvo melhor informação, a única versão dos acontecimentos que é conhecida até agora. E eu procuro ser cauteloso nesta matéria. Aquela que é, salvo melhor informação, a única versão dos acontecimentos que é publicamente conhecida até agora, que é a informação veiculada à comunicação social pelo jornalista envolvido nesta situação, o colaborador que realiza, que participa semanalmente nas crónicas este tempo da Antena 1, a ser verdade a situação que ele transmite e que dá a conhecer, estamos perante uma situação evidentemente da maior gravidade e que tem que ser esclarecida. Nesse sentido, estamos de acordo em que sejam apurados todos os factos deste processo, em que contexto é que é decidida esta matéria ao nível da estação de rádio e, tendo em conta, inclusivamente, o teor da última crónica, que inclusivamente já foi difundida e emitida, há naturalmente preocupações que exigem esclarecimento e há um problema que nos faz, a ser verdade e a confirmarem-se estes factos, há um problema que nos faz lembrar épocas muito graves dos famosos telefonemas ministeriais para as regis e de programas terminados por ordem superior em circunstâncias muito pouco claras, tempos esses aos quais não queremos regressar. Eu, naturalmente, por parte do PCP, manifesto aqui a nossa viabilização e não obstaculizando a que estas audições se realizem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, se não há mais nenhuma intervenção, eu colocava o requerimento à votação com a respectiva alteração ou correção, retirando aqui esta expressão inanarrável. Se os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos então entrar agora no ponto 2 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do relatório final que solicita a adoção de, em tempo útil, das medidas necessárias para a inclusão de diversos debates televisivos na RTP, SIC, TVI e de todas as listas candidatas às eleições legislativas, da autoria da Sra. Deputada Lídia Bulcão.
Presidente, obrigado. Isto tinha ficado a fazenda, a votação.
certíssimo, certíssimo. Sim, peço desculpa. Peço desculpa, certíssimo. Então passamos logo aos requerimentos que estão no ponto 3, 4 e 5 e 6. Portanto, são todos estes requerimentos que têm a ver com as questões que se prendem com a comunicação social. O ponto 3 e 4 têm basicamente a mesma finalidade. Poderíamos dar a palavra aos grupos parlamentares proponentes, respectivamente, e depois passaríamos então à discussão. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado proponente do Partido Comunista Português sobre a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a realização de uma audição sobre a perspectiva de encerramento das delegações e editoriais da Agência Lusa e de centros regionais da RTP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que o PCP aqui traz tem a ver com uma preocupação que infelizmente não é nova, que se relaciona com a perspectiva e a linha de orientação que tem vindo a ser seguida ao nível da empresa RTP, ou seja, Serviço Público de Rádio e de Televisão, e da Agência Lusa, relativamente àquilo que tem sido uma perspectiva, eu diria, de afastamento da realidade regional e dos agentes regionais e locais de desenvolvimento e de vida social, económica, cultural, etc., não enquanto órgão de comunicação social ou agência que pode relatar, noticiar, fazer a cobertura noticiosa da realidade dessas regiões. O que está em causa nesta fase, para além da perspectiva e das condições de trabalho dos profissionais, jornalistas e não só, destes serviços públicos, de televisão, de rádio, de agência, e da forma como estejam em condições de fazer esse seu trabalho de cobertura noticiosa e de acompanhamento regular, constante da realidade destas regiões, também tem a ver com uma outra matéria, ou seja, a própria presença, proximidade, a existência em contacto permanente ao qual se possam dirigir estas forças económicas, sociais, culturais das regiões do país. Ou seja, enquanto delegação regional, a estrutura e a presença de um serviço público nas regiões do país, no interior do país, por exemplo, e não só, ser presente, ser próximo da realidade que se pretende noticiar e tratar, mas também ser próximo de quem quer dar a conhecer um facto, uma atividade, não apenas reportando para um endereço eletrónico ou um determinado número de telefone, mas com uma outra presença e visibilidade ao nível dessa vida regional. Nós consideramos que a existência de uma rede estruturada, presente no terreno, de delegações regionais destes serviços públicos é um bem e é uma questão necessária que deve ser atendida e valorizada. E, nesse sentido, a notícia que foi divulgada na semana passada, no momento em que este requerimento foi apresentado pelo PCP, levanta preocupações a dois níveis. Por um lado, deste afastamento dos serviços públicos em relação à vida regional e a estas dinâmicas que é importante defender e valorizar, e, por outro lado, sobre as condições de trabalho no tocante a esta aparente fusão do funcionamento e da atividade editorial, noticiosa, jornalística, entre órgãos de comunicação social que, sendo, digamos assim, todos de serviço público, ou uma agência noticiosa, sendo todos de todos nós, sendo dos portugueses por serem do setor público, não são necessariamente a mesma coisa do ponto de vista editorial, do seu estatuto e das exigências que levantam em relação a esse trabalho jornalístico. até porque, como é evidente e como é conhecido por todos, o trabalho jornalístico em contexto de rádio, de televisão, de agência noticiosa, tem evidentemente contornos diferenciados. A questão que nós colocamos é da necessidade e do interesse que tem para a Assembleia da República para conhecer estas decisões e esta perspectiva que, como eu digo, não é iniciada e inaugurada agora. Portanto, esta é uma questão e uma opção que vem de trás, mas que atinge novos patamares e novos âmbitos no momento atual, que sejam ouvidos os diretores de informação, os conselhos de administração, os conselhos de redação e as comissões de trabalhadores da RTP e Agência Lusa, com as várias perspectivas que devem ser consideradas e ouvidas pela Comissão e pela Assembleia da República em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu passaria a palavra, então, aliás, vamos discutir o quarto ponto, porque também tem o mesmo objetivo, sendo certo que o pedido de audição é apenas ao Conselho de Administração da Agência Nacional e discutíamos depois em conjunto. Então eu dava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Seabra, para apresentar o requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, há de facto aqui uma semelhança na natureza do pedido. O requerimento do Partido Socialista evidencia também alguma preocupação que o próprio grupo parlamentar tem vindo a sentir relativamente não só à reformulação propriamente dita ou à reestruturação propriamente dita dos serviços da Agência Noticiosa, mas também no que respeita à concentração de algumas das suas editorias, com uma clara menorização de alguns setores, à cabeça da cultura. E, portanto, a supressão desta editoria de cultura causa alguma preocupação e, enfim, terá que ser justificada e fundamentada, e é uma das razões pelas quais é pedida a audição do Conselho de Administração. A outra, que não menos importante, tem a ver, de facto, com a extinção ou com a supressão de algumas representações regionais, numa deriva de concentração e de centralização que não é exclusiva da Lusa, é um pouco extensiva à administração pública em geral em Portugal, depois de que este governo tomou posse. Enfim, e este conjunto de questões, a supressão das editorias, a desmobilização de algumas representações regionais, justificam que, por estas razões e pelo esforço de remodelação e de reestruturação que está a ser feito, seja pedida a audição do Conselho de Administração da Lusa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra. Então, passamos à discussão. A Sra. Deputada Francisca Almeida, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em boa hora, o Sr. Presidente decidiu discutir estes requerimentos conjuntamente, porque de facto, eles, pelo menos parcialmente, no que diz respeito ao requerimento do Partido Comunista Português, coincidem com o requerimento do Partido Socialista. Nós consideramos que, de facto, o alegado encerramento das delegações editoriais e dos centros regionais é uma matéria que deve, evidentemente, ser acompanhada por esta comissão, que trata das questões de comunicação social, nomeadamente no que diz respeito ao seu impacto. E, portanto, não nos opomos a que seja efetuado aqui um conjunto de audições com vista a aferir-se desse impacto e, de no fundo, de que forma é que as tais sinergias vão ser concretizadas na prática, enfim, se no que diz respeito, de facto, à editoria de cultura há ou não um efetivo encerramento. Para mais, como se sabe, Guimarães é a capital europeia da cultura e, portanto, o que eu creio que sucedeu não foi, de facto, enfim, de acordo com informações que obtive e que na altura foram públicas, que não será, de facto, um encerramento da editoria de cultura, mas não nos opomos a que essa questão venha a ser, de facto, até esclarecida, até porque é importante, estamos num ano em que Guimarães é a capital europeia da cultura, designadamente, e, portanto, não haverá razão, pelo contrário, para que haja uma diminuição de produção noticiosa na área da cultura, bem pelo contrário. E, portanto, não nos opomos a que essas questões sejam esclarecidas. E viabilizamos, na sua totalidade, o requerimento do Partido Socialista para a audição do Conselho de Administração da Agência Lusa. Já no que diz respeito ao requerimento do PCP, não nos opomos também a que estas questões sejam analisadas, mas parece-nos excessivo estar a ouvir toda a estrutura empresarial da RTP e da Agência Lusa. E, portanto, parece-nos que quem responde em primeira linha perante a Assembleia da República são os respectivos Conselhos de Administração, só numa situação pontual em que a Comissão considera que não se encontra esclarecida em face daquilo que pretendeu saber junto a esses Conselhos de Administração, se justificará ouvir qualquer outra estrutura dentro da empresa. Partir já para um conjunto de audições que, no fundo, equivale a ouvir toda a estrutura empresarial da RTP e toda a estrutura empresarial da Agência Lusa parece excessivo. Portanto, se o Partido Comunista nos permitir viabilizar, ou seja, partir aqui as votações no sentido de votar favoravelmente à audição do Conselho de Administração da Agência Lusa e da RTP, nós votaremos a favor dessa audição e não já das Comissões de Trabalhadores, Conselhos de Redação e Diretores de Informação. E, Sr. Presidente, apenas para terminar, porque isto pode ter algum impacto no que diz respeito ao agendamento, até porque estamos a falar das mesmas, no fundo, das mesmas empresas, dizer que o PST apresentará, no que diz respeito à questão do jornalista Pedro Rosa Mendes, um requerimento por escrito, e, portanto, a ser discutido depois na próxima reunião da Comissão, no sentido de ouvir o Diretor-Geral da RTP, o Dr. Luís Marinho, que, aliás, já se pronunciou também publicamente sobre esta matéria. Esta informação fica apenas aos grupos parlamentares e também para efeitos depois de agendamento, acho que vale a pena ficar já com essa informação em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Francisca Almeida. Foi feito um repto ao Partido Comunista relativamente ao seu requerimento para reduzir o naipe de audições ao leque. E que está dependente, provavelmente, a uma informação que, se o Sr. Deputado Bruno Dias quiser responder, será depois útil para a exposição, ou pelo menos para o Sr. Deputado Raul Almeida, que está inscrito, poder fazer a sua intervenção. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o deputado Raul Almeida me der licença, esta questão podia ser resolvida com sim ou não, mas se me der licença eu diria mais alguma coisa, muito brevemente, sobre o que está em causa nesta matéria. É verdade que, do ponto de vista institucional, quem responde pelas empresas é o Conselho de Administração, não há dúvidas quanto a isso. O nosso propósito coloca neste tipo de audições dois propósitos, digamos assim. Um sobre o questionamento quanto à responsabilidade e ao sentido de uma decisão, e evidentemente a esse nível o principal responsável, o único em termos institucionais, é o Conselho de Administração, neste caso da Agência Lusa, para as questões das editorias. E eu a esse propósito queria só fazer notar que, mesmo que não esteja anunciado a extinção pura e simples de todo e qualquer tratamento noticioso em matérias de cultura, a própria notícia divulgada no sentido de que a editoria de cultura e a editoria de lusofonia são extintas enquanto tal e sendo integradas em outras editorias, só por si é uma matéria que levanta preocupações e problemas e, portanto, é uma matéria que tem que ser cabalmente esclarecida. Agora, a questão que eu queria chamar a atenção tem a ver com, naturalmente, não temos oposição ou objeções à votação em separado dos pontos da nossa proposta, do nosso requerimento, mas eu queria fazer notar que, do ponto de vista do trabalho e do debate que esta Comissão e que esta Assembleia da República pode fazer sobre este problema concreto, tem muito a ganhar com a reflexão e o contributo, eu não direi administrativo, perdão, de gestão e de administração empresarial, mas do ponto de vista editorial, do trabalho jornalístico, das funções
que o serviço público de agência noticiosa, de rádio e televisão, deve prestar ao país e as implicações e os impactos que decisões destas têm a esse nível, ao nível do trabalho jornalístico, noticioso, editorial. E sobre isso, ninguém melhor do que os conselhos de redação, por exemplo, ou os diretores de informação, pela responsabilidade que têm, as comissões de trabalhadores podem dar a perspectiva dos trabalhadores relativamente a estas decisões. Mas há aqui uma perspectiva que eu queria sublinhar, para além da institucional que cabe aos administradores das empresas, que é sobre a tradução concreta destas medidas no trabalho jornalístico e editorial. E daí a importância que atribuíamos a ouvir-se nesta comissão o Conselho de Redação, as CTs, os diretores de informação. Mas, dito isto, naturalmente, e já foi dada a nossa resposta, não há o impedimento da votação em separado. Muito obrigado.
Bom, eu não sei se depois deste esclarecimento do Sr. Deputado Bruno Dias, o Sr. Deputado Raul Almeida estará em condições de reformular ou manter aquilo que tinha para dizer inicialmente. Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Estou e estou em melhores condições, porque, entretanto, o Sr. Deputado Bruno Dias já nos esclareceu aqui e vai um bocadinho de encontro quase àquilo que nós pensávamos, apesar de, fazendo justiça e não querendo deturpar o que o Sr. Deputado Bruno Dias disse, não hierarquizou, mas nós entendemos que, de facto, o importante para um seguimento sério desta Comissão e em primeira instância será sempre ouvir o Conselho de Administração, como o PS propôs, fazermos o acompanhamento desta caminhada de aproveitamento de sinergias entre as duas instituições, que o CDS, de resto, apoia e vê com bons olhos, obviamente sempre dentro dos limites daquilo que é a salvaguarda do interesse do serviço público a nível da informação. Nesse sentido, e na salvaguarda desse interesse, entendemos que devemos, nesta Comissão, acompanhar com atenção, como é nosso dever, de resto, este processo e que, nesta fase, que o passo correto a dar será o passo institucional e será ouvirmos o Conselho de Administração, podermos fazer o nosso juízo sobre as informações que aqui nos forem dadas, tirarmos as nossas conclusões e depois pensarmos ou não noutro tipo de passos. Mas votaremos favoravelmente, já que o PCP destaca também esta questão, votaremos favoravelmente tanto o requerimento do PS como o destaque do PCP em relação ao Conselho de Administração.
Senhora Deputada Francisca Almeida, faz favor.
Uma nota na sequência da intervenção que fez o deputado Bruno Dias. Eu, compreendendo a perspectiva que quis trazer e, no fundo, a justificação para as entidades que pretende chamar esta comissão, ainda assim parece-me mais avisado que, numa primeira fase, possamos ouvir, de facto, as administrações da RTP e da Agência Lusa, no fundo, nesta resposta institucional. E depois, se os partidos entenderem que não ficaram cabalmente esclarecidos, poder-se-á, enfim, ponderar, ouvir quaisquer outras estruturas ou entidades. Mas numa primeira fase consideramos que de facto o contacto deve ser feito a nível institucional com a administração da RTP e a administração da Agência Lusa, embora o Partido Comunista Português no fundo acedeu a destacar esta votação que nos permite viabilizar o requerimento nessa parte. Muito obrigada.
Muito bem, então vamos pôr à votação o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. O requerimento em duas partes. Não, mas a que tem de ser rejeitado. É que o Sr. Deputado não retirou intenção de ouvirmos. Faz favor.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, a proposta que eu acabei de ouvir há pouco foi da votação em separado do Conselho de Administração e das restantes entidades. Proposta essa que o PCP aceitou. Portanto, se Vossa Excelência quiser pôr à votação em duas partes, não temos nada a opor. Não há nada para retirar também.
Oh, Sr. Presidente, eu faria outra sugestão, era votarmos conjuntamente com a proposta do PCP, do Conselho de Administração da RTP e da Agência Lusa, o projeto do Partido Socialista, porque me parece que as votações vão todas no mesmo sentido. E depois, destacadamente, votaríamos a Comissão de Trabalhadores, o Conselho de Redação e os Diretores de Informação.
Então, seguiremos essa sugestão. Então, juntando os dois pontos, tanto o que é comum no requerimento do Partido Comunista e do Partido Socialista, da vinda cá em audição do Conselho de Administração da Agência Lusa, Noticiosa Lusa, Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agora poria à votação a outra parte do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português, da vinda da Comissão de Trabalhadores, Conselho de Redação e Diretor de Informação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do CDS-PP e a abstenção do Partido Socialista. Passamos então ao ponto que agora, que é o quinto, que passa a ser ponto 3, que também tem a ver com também questões relacionadas com a audição do Conselho de Administração, mas por outros motivos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a realização de uma audição do Conselho de Administração da RTP, com o propósito de esclarecer o seu plano de sustentabilidade e discutir possíveis alternativas que permitam impedir o cancelamento da Euronews em português. Sr. Deputado do Partido Socialista, Manuel Seabra, tem a palavra para apresentar.
Sr. Presidente, muito obrigado. De facto, as notícias que mais recentemente têm vindo a público sobre a supressão da emissão do canal Euronews em português são notícias, do meu ponto de vista, muito preocupantes. E a razão que fundamenta este pedido de audição tem justamente a ver com a preocupação que nos suscita essa mesma supressão. Eu percebo que o país vive dificuldades, são aliás públicas, mais do que muito notórias, e o tema da conversa de todos os dias. E percebo também que provavelmente já está a gasta a ideia e a frase de que há vida para além do déficit. Todos nós sabemos que há além do déficit, mas todos nós também sabemos que há déficit. Simplesmente, há núcleos, há zonas de afirmação económica, cultural, social, que são irrenunciáveis. E do meu ponto de vista, e do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a componente de afirmação da língua portuguesa, pelo que tem de valorização cultural da ideia, mas também pelo que permite de projeção do país, não devia ser tão levianamente posta em causa. E parece-nos que a supressão deste canal, que é, do ponto de vista dos canais, ou no contexto dos canais de informação, um canal que tem claríssima implantação, tem mais de 800 mil espectadores, ou telespectadores, tem uma presença fixa, permanente, de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês, de afirmação da língua portuguesa, não devia, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, ser, repito, tão levianamente posta em causa. Não estamos a falar de valores, significativos, mas não estamos a falar de valores brutais, não estamos a falar de reduções que tenham impacto brutal sobre o orçamento da própria RTP, estamos a falar de valores que não têm esse contexto, não têm essa dimensão, e mais do que isso, estamos provavelmente a falar da afirmação da língua portuguesa no contexto global, que é claramente posta em causa, se for para a frente, esta ideia. Nós estamos já cansados de assistir em permanência e diariamente aos cortes no rating da República. Seria dramático que passássemos também a ver aqui um corte no rating da língua portuguesa. É justamente isso que vai acontecer. É um corte no rating da língua portuguesa com esta supressão. E esta supressão e esta audição é tanto mais urgente quanto é verdade que ainda a semana passada esteve cá o diretor-geral da Euronews, o Sr. Michael Peters, que nos deu nota de que a própria RTP já anunciou que iria proceder a esta supressão. É preocupante e é a razão pela qual nós gostávamos que aqui a Comissão permitisse a audição do Conselho de Administração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está escrito o Sr. Deputado Raul Almeida. Faz favor do
Muito obrigado, Sr. Presidente. dizer que não exatamente com os mesmos pressupostos, nem com a mesma argumentação, mas que no seguimento da audição ao Sr. Michael Peters, presidente da Euronews, na passada semana aqui nesta Assembleia, e em que esta Comissão participou, parece-nos interessante ouvir aqui o Conselho de Administração da RTP, porque ouvimos, digamos, uma das partes desta questão. O CDS, em particular, tem muito interesse nesta audição porque grande parte das questões, grande parte das dúvidas que expôs ao Sr. Michael Peters não foram satisfatoriamente esclarecidas nem respondidas e, portanto, nesse sentido, pensamos que ajudaria a clarificar esta questão perante esta Comissão, a vinda do Conselho de Administração da RTP, para termos uma visão mais global, mais plural desta questão e que temos interesse em ver esclarecida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Raul Almeida. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Rodrigues, do PSD.
Sr. Presidente, em relação a este requerimento do PS, sem entrar no seu conteúdo propriamente dito, dizer apenas que a fundamentação apresentada pelo Sr. Deputado, na nossa opinião, é claramente exagerada. E feita esta nota, dizer que também acreditamos que nenhuma decisão, e muito em especial uma decisão desta importância, é tomada de forma leviana. Portanto, também rejeitamos a sua adjetivação, Sr. Deputado. Em relação à possibilidade de encontrarmos alternativas, é precisamente isso que o PSD pretende, é que sejam encontradas alternativas, alternativas que possibilitem que a Euronews continuem, mas não com os encargos que ela acarreta à Euronews para o erário público português. Se esta audição contribuir para isso, muito bem, nós estaremos disponíveis para a fazer. Sugerimos que, uma vez que o Presidente do Conselho de Administração da RTP já foi aqui convocado para outras audições, que se possa encontrar uma data em que o Presidente do Conselho de Administração da RTP possa prestar todos estes esclarecimentos no âmbito de todos estes requerimentos para evitar, obviamente, demasiadas deslocações à Assembleia da República e penso que são assuntos que podem perfeitamente ser enquadrados numa única audição e deixamos essa sugestão. Quanto ao teor do requerimento, obviamente com a argumentação que acabei de expor, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se não estou em erro, logo na primeira ou na segunda reunião com o Sr. Ministro Miguel Relvas, houve da parte do Governo a apresentação das razões que o levaram à decisão, ao nível do Governo, de não dar continuidade a estas emissões de Euronews em português, com as consequências que daí resultariam. E, portanto, da parte do PCP, não existindo nenhuma objeção a que o Conselho de Administração da RTP possa ter uma palavra e um esclarecimento sobre as circunstâncias deste contrato entre a RTP e a Euronews, da sua condição de acionista da empresa Euronews, do papel que desempenha em nome da estação como membro do Conselho de Supervisão da Euronews, etc, etc, etc. Estamos perante matérias que naturalmente têm interesse e que devem ser debatidas, mas se eu bem entendi a audição que se realizou, a audição que se realizou com o Sr. Michael Peters, com o diretor da Euronews, as soluções para este problema, as possíveis soluções identificadas pelo diretor da Euronews, iam bastante para além da esfera de competências da RTP. E, portanto, havendo aqui, naturalmente, interesse em ouvir e nenhuma objeção em ouvir ao nível da RTP essa perspectiva e esse testemunho, nós continuamos com a ideia de que, a nível europeu e a nível nacional, português, há aqui um conjunto de opções estratégicas e um conjunto de determinações ao nível do investimento e do financiamento da própria Euronews
que até agora eu diria que nos transcendem. Porque esta coisa de ter a Comissão Europeia a disponibilizar-se, como tem feito ao longo de todos estes anos, a financiar as emissões de Euronews em persa para o Irão, mas a considerar que a língua portuguesa é uma coisa que já não tem assim tanta importância, é algo que deve ser explicado por alguém que provavelmente não será o substituto da RTP. Em todo o caso, como eu digo, estas matérias, havendo a condição de parte no contrato com a Euronews, relativamente àquilo que eles chamam de Portuguese Desk, portanto, o serviço de língua portuguesa da Euronews, mas também a condição da RTP enquanto acionista, naturalmente que há aqui matérias que poderão ser abordadas, mas de alguma forma esta matéria que já foi anunciada pelo ministro invoca, diria eu, aqui alguma responsabilidade política ao nível do próprio Estado português, que mais cedo ou mais tarde terá de vir para cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bruno Dias. Então, não havendo mais inscrições, vamos colocar à votação e também atendendo à observação que foi feita de trazermos, encontrarmos aqui uma data que fosse conciliadora para o Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de Administração poder vir falar dos assuntos em separado, naturalmente, porque têm naturezas diferentes. Ponho então à votação este requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agora sim, vamos voltar ao ponto número 2, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório final da petição que solicita a adoção em tempo útil de medidas necessárias à inclusão nos diversos debates televisivos na SIC, na RTP, SIC, TVI e todas as listas candidatas às eleições legislativas. Esta, eu não estive na última parte da reunião anterior, mas esta apresentação já foi feita e só bastaria votar, colocá-la à votação. Como a apresentação já foi feita, se os deputados não têm nada a opor, passaríamos de imediato à votação. Quem vota contra? Faz favor, Sr. Deputado. Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, se nós podemos votar o ponto 4 em
separado. Bom, então passaríamos à votação. O parecer é composto por 6 pontos. Votaríamos o ponto 4 separado, mas primeiro vamos votar os restantes pontos 1, 2, 3, 5 e 6 do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados todos estes pontos por unanimidade. Agora ponho à votação o ponto 4 do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Vamos passar agora ao ponto número 6 da nossa, que é quinto agora, mas que o último ponto, que tem a ver com a fixação da redação final, que também já foi alvo de reflexão aqui na última reunião e de síntese dos diversos projetos de resolução números 167, 170, 161, todos relativos ao acesso ao sinal digital de televisão. Esta matéria também já foi discutida na última reunião. Senhores deputados, quiserem se pronunciar sobre esta redação final conjunta de todos estes projetos, têm a palavra naturalmente para podermos passar à votação. Não havendo oposição, fica. Mas o Sr. Deputado Manuel Seabra pediu a palavra.
Uma nota que é não é mais do que um simples pormenor. Aqui, e tem a ver com a redação, logo no preâmbulo, utiliza-se uma expressão que é garantindo assim que seja garantido, a minha sugestão é que se altere uma das... assegurando assim que seja garantido. Pois há também uma referência, mas isso... enfim, fico-me por aqui, Sr. Presidente, não é preciso, não acho necessário introduzir aqui mais nenhuma alteração.
Portanto, estava-se a referir ao, logo no epígrafe, não é? No título. Que sejam assegurados. Mais algum senhor deputado ou deputada querem se pronunciar sobre?
Presidente, permite.
Senhor deputado, faz favor.
Não, há só uma pequena correção que os serviços de apoio ao Grupo Parlamentar Socialista estão aqui a sugerir, que tem a ver com a referência na parte final do texto, na parte final da primeira página, assim, onde se diz, nas alíneas A e D dos números 1 e 2, devia-se ia dizer, no número 1, alíneas A e D, e no número 2. Sim, por isso eu hesitei em fazer esta referência, mas parece-me que fica mais correto. Sim, é isso mesmo.
Terço plural do dos fica do. Do.
Não queria que isto fosse uma sugestão caprichosa, é só uma questão. Porque não é mesmo. Não queria que tomasse
do número 1 e número 2.
Hesitei várias vezes em fazer essa sugestão porque não queria que fosse parecesse caprichoso.
Então, com estas... então, se não há nada a opor, fazemos estas duas pequenas alterações e esta redação está, então, aprovada. Passamos ao ponto que tem relativo ao Estatuto dos Deputados e, por isso, eu pediria aos serviços da comunicação social que se ausentassem da sala, se der a favor. Muito obrigado. Bom, então vamos passar à apreciação do primeiro ponto, que é a apreciação e votação do parecer sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos solicitado pelo Sr. Deputado Pedro Manuel Tavares Lopes de Andrade Saraiva, do PSD. A Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Rosa Arezes, se fizer o favor, tem a palavra para fazer a apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Trata-se de um parecer um pouco extenso e eu vou tentar abreviar, até porque já tenho conhecimento prévio dele. O Sr. Deputado Pedro Saraiva esclarece no seu requerimento que, ao iniciar a sua função como deputado, na anterior legislatura renunciou a um conjunto de funções que vinha exercendo e redefiniu o âmbito de intervenção das restantes que mantém e que se encontram descritas no registro de interesses e foram comunicadas ao Tribunal Constitucional. As atividades são elencadas a seguir, eu não vou discriminá-las até porque vou referenciá-las depois, mais à frente, e passava de imediato já para a página 3, onde, no ponto 4, que diz que compete a esta comissão emitir o parecer relativamente à eventual existência de incompatibilidades ou impedimentos entre o exercício do mandato de deputado da Assembleia da República e o exercício das atividades elencadas. Neste âmbito, remete-se de seguida para o Estatuto dos Deputados, o artigo 20, onde se encontram plasmadas as incompatibilidades parlamentares. Estas tendo em vista a salvaguarda do interesse público, transparência e isenção no desempenho do cargo de deputado. Depois, remete-se mais à frente também para o artigo 21, e citando o Estatuto, que se encontram previstos os impedimentos parlamentares. A questão que aqui se coloca é saber em que medida que estas funções exercidas pelo requerente, nos termos supradescritos, em simultâneo com o exercício de funções de deputado, colocam ou não em causa o preceituado no Estatuto dos Deputados. Passamos a analisar a natureza jurídica das entidades em causa, e então, no ponto 10, referencia a Universidade de Coimbra, que é uma pessoa coletiva de direito público que goza de autonomia estatutária. No ponto 11, faz-se referência à atividade do seu deputado como professor catedrático da instituição, de acordo com o registro de interesses, o requerente não ofere, pelo exercício de tais funções, remuneração. Referencia depois à alínea H do número 1 do artigo 20º do Estatuto dos Deputados, decorre a incompatibilidade do mandato do deputado com a qualidade de funcionário do Estado ou de outra pessoa coletiva pública. No entanto, nos termos do número 2 do mesmo artigo, tal incompatibilidade não abrange o exercício gratuito das funções docentes no ensino superior que o requerente vem exercendo. No que respeita ainda à remuneração referente aos direitos de autor por parte da imprensa da Universidade de Coimbra, não sendo esta uma atividade intelectual enquanto autor incompatível, e remete para os termos do artigo 20º do Estatuto dos Deputados, com o exercício do mandato de deputado, não consta igualmente do elenco dos números 5 e 6 do artigo 21º do Estatuto dos Deputados o impedimento da percepção da remuneração dos correspondentes direitos de autor. A Fundação Cefa, constituindo uma pessoa coletiva de direito privado de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica, que goza de autonomia financeira. O requerente percepcionou remuneração pela realização de palestra e ação de formação de curta duração numa entidade de natureza fundacional, pelo que, de acordo com a doutrina vertida num parecer referente, e aqui remete-se para um parecer anterior do Sr. Deputado Irmino Loureiro, aprovado por esta Comissão na 10ª Legislatura, e que aqui se subscreve, a situação não é enquadrável em qualquer incompatibilidade ou impedimento, artigos 20º e 21º do Estatuto dos Deputados, pelo que está legitimada a percepção da respectiva remuneração pelo requerente, na medida em que resulta de um ato isolado, suscetível de gerar pagamentos. Quanto à participação remunerada enquanto especialista, perito técnico em projetos de consultadoria desenvolvidos para clientes empresariais privados junto de duas empresas privadas, quanto ao exercício de funções de administrador não executivo, sejam elas remuneradas ou não nas empresas privadas, que indica, em virtude da natureza das mesmas, não se coloca qualquer situação de incompatibilidade escrita no número 1 do artigo 20º do Estatuto dos Deputados, nem tampouco qualquer impedimento previsto no número 5, nos números 5 e 6 do artigo 21º do mesmo Estatuto, uma vez que estamos perante um desempenho de funções não executivas de sociedades anónimas. Quanto à detenção das participações nas empresas que indica, a mesma não consubstancia qualquer impedimento por parte do requerente, pois além de se tratar de empresas de capital privado, duas delas de prestação de serviços e apenas uma, a Necton, dedicada ao exercício do comércio, não se subsume ao preceituado no número 6. E nos casos concretos até a remuneração é substancialmente inferior, porque depois em baixo também diz onde se exige uma participação relevante designadamente superior a 10%. As funções de aconselhamento e natureza consultiva não remunerada, como membro do Conselho Consultivo do Exploratório Infante Dom Henrique, como membro da Comissão Estratégica da APICER e como membro do Conselho para a Qualidade e avaliação do Instituto Politécnico de Castelo Branco têm que ser apreciadas tendo em conta a natureza das entidades, e agora aí é discriminado. Relativamente à Associação Exploratória Infante Dom Henrique, de acordo com os respectivos estatutos, é uma associação privada, sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado, que foi reconhecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como espaço interativo de ciência e tecnologia. O requerente exerce ali funções não remuneradas também. A APICER, a Associação Portuguesa da Indústria Cerâmica, é uma associação sem fins lucrativos, de duração ilimitada, com caráter estritamente profissional e de defesa e promoção dos interesses empresariais dos seus associados. Dos órgãos parasociais faz parte da Comissão Estratégica, que tem caráter meramente consultivo e que integra elementos cujo contributo, pelo seu perfil técnico ou científico, passa a ser considerado relevante, mesmo que não estejam em representação de empresas associadas, não sendo os seus elementos remunerados no desempenho das suas funções. Quanto ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, nos termos dos respectivos estatutos, é uma instituição de ensino superior público, uma pessoa coletiva, direito público, dotada de autonomia estatutária, pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar face ao Estado. O Conselho é responsável pelo estabelecimento de mecanismos de autoavaliação, regular do desempenho do Instituto e das suas unidades orgânicas, bem como das atividades científicas e pedagógicas sujeitas ao Sistema Nacional de Avaliação e Acreditação, devendo garantir o cumprimento da lei, o cumprimento das obrigações legais e a colaboração com as instâncias competentes. Assim, da natureza das entidades agora analisadas, resulta que nem o exploratório, nem a APICER se enquadram no conceito de empresa pública, de empresa de capitais públicos ou maioritariamente participada pelo Estado e de Instituto Público Autónomo, sendo antes associações privadas sem fins lucrativos. O mesmo se diga em relação às funções que o requerente desempenha como membro do Conselho para a Qualidade da Avaliação do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Em conclusão, resulta que nenhuma das atividades desenvolvidas pelo requerente se subsuma ao universo de incompatibilidades ou impedimentos legais ao exercício simultâneo do mandato de deputado da Assembleia da República previsto no Estatuto dos Deputados. Face ao exposto, a Comissão de Ética para a Ética, Cidadania e Comunicação é da opinião que não existe incompatibilidade ou impedimento no exercício das atividades descritas e desenvolvidas pelo seu deputado Pedro Saraiva e as funções decorrentes do mandato parlamentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então abertas as inscrições. Os deputados queiram usar a palavra, faz favor. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, a alteração da ordem de trabalhos prejudicou gravemente a contribuição que o PCP pode dar nesta altura e nós vamos apresentar uma declaração de voto sobre esta votação. Em todo o caso, eu gostaria de adiantar de uma forma muito sucinta e muito reduzida do ponto de vista da avaliação jurídica, a razão para o nosso voto contra neste parecer. É que, mesmo que a participação social detida pelo Sr. Deputado não seja relevante nas empresas em questão, há um conceito que aparece como marginal a esta discussão sobre o caso concreto do Sr. Deputado. Mas há um conceito que corremos o risco de fixar em termos doutrinários, digamos assim, em termos de consideração e fixação em sede de parecer da Comissão de Ética, que pode levantar riscos complicados, que é o conceito de exercício de comércio. Eu queria chamar a vossa atenção para o ponto 15 do parecer, em que se escreve na linha 4 e linha 5 do ponto 15, que há empresas de capital privado, duas delas de prestação de serviços, no ponto 15, página 6. E na página 6, ponto 15, quarta e quinta linha, empresas de capital privado, duas delas de prestação de serviços e apenas uma dedicada ao exercício de comércio. Nesta sede de parecer da Comissão de Ética, o conceito de comércio não é de atividade económica, é de consideração jurídica, ou seja, a definição ao abrigo do Código Comercial, que neste caso se torna mais abrangente do que prestação de serviços para um lado, comércio para o outro, indústria para o outro. Nesse contexto, o alerta que nós deixamos e que estenderemos de uma forma mais concreta na declaração de voto, vai no sentido de chamar a atenção para o facto de que prestação de serviços é exercício de comércio. Nesse contexto não económico, mas jurídico, que deve ser entendido utilizando os elementos de definição do Código Comercial. E, desse ponto de vista, é uma razão que nós gostaríamos de deixar à consideração do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, em relação à qual nos impede de outro sentido de voto que não seja o voto contra, pelas implicações que poderia vir a ter no futuro esta concessão em matéria de pareceres da Comissão de Ética. Muito obrigado.
Isto depois releva
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado Manuel Seabra, faz favor.
Presidente, é só justamente até para pedir um esclarecimento ao Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a ver o facto, se eu bem percebi, e se não percebi, explique-me, só faz favor, de considerar que a participação nas empresas de prestações de serviços não constitui impedimento, é isso? E constituir impedimento, sim.
A palavra, Sr. Deputado Bruno Dias.
O que é o impedimento do seu ponto de vista?
Neste caso, o problema aqui é o cruzamento do conceito de exercício de comércio com a detenção de capital, relevante ou não, por parte do deputado em causa. Ou seja, neste quadro, mesmo que não seja relevante a participação social detida pelo deputado, subsiste o problema que poderá surgir em discussões vindouras, em sete definição de parecer, que é da fixação do conceito de exercício de comércio decorrente não da definição do Código Comercial, da legislação comercial, do ato comercial, que não é apenas na atividade de comércio, mas sim relativamente a uma visão que não deve ser aquela que seja seguida. Ou seja, este problema, mesmo que não levante exigências ou perplexidades no caso relevante do deputado Pedro Saraiva, e é por isso que eu estava a dizer, mesmo que não seja relevante para este efeito a participação social detida pelo senhor deputado, pode estar aqui, desculpem a expressão plebeia, a ser semeada um vento que mais tarde levante problemas com a fixação do conceito de exercício de comércio, por contraparte a uma coisa que chamássemos de prestação de serviços. Porque para nós, de serviços, é exercício de comércio. À luz, não do CAI, mas à luz do Código Comercial. Faço-me entender? Portanto, ou seja, não há aqui uma decorrência linear da participação social detida pelo seu deputado na empresa em causa e que relevasse depois para o conceito de impedimento daí resultante. A questão é o que é que isto pode significar na avaliação do que é um fator para o impedimento que é o exercício de comércio. Fiz-me entender agora? Posso continuar a tentar.
Senhora... Também para contribuir para o esclarecimento, ou então para uma intervenção...
Não é para contribuir, é mais para pedir um esclarecimento. Porque ainda que possamos aventar essa consideração, que nos termos do Código Comercial a prestação de serviços constitui um ato de comércio, não vejo, enfim, e tendo em conta que as incompatibilidades e os impedimentos são taxativos e a Comissão correria um risco grave se começasse a entender que assim não é e a fazer interpretações enviesadas do que lá está, o que eu pergunto é, para o caso concreto e não e abstraindo-nos da circunstância de podermos ou não discutir esse problema no futuro, o que é que leva o PCP a votar contra o exercício, no fundo? Porque ao votar contra, no fundo, está a dizer que existe aqui um impedimento ao exercício simultâneo das atividades que aqui estão elencadas pelo deputado Pedro Saraiva. Portanto, para nós, uma questão é discutir se, de facto, a prestação de serviços é um ato de comércio e fazer, no fundo, se quiser, jurisprudência nesta comissão para que se passe a entender, ou pelo menos doutrina política para que se passe a entender diferentemente de doravante. É uma questão que eu confesso que não estudei a fundo e, portanto, não estou neste momento preparada para fazer essa discussão, mas podemos fazê-la mais à frente. Coisa diferente é olhar para o caso concreto e perceber se, de facto, o deputado está numa situação de incompatibilidade ou de impedimento.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que se dá aqui o caso do Sr. Deputado Pedro Saraiva ter a circunstância desafortunada de ser acerca dele e da sua situação que surge este problema. Ou seja, eu não me pronunciei sobre a incompatibilidade existente ou inexistente, não estou a pôr em causa essa conclusão. O alerta que eu estou a colocar é sobre uma matéria que não, naquilo que eu coloco, não tem impacto direto na consideração de que, eventualmente, o Sr. Deputado Pedro Saraiva estivesse em situação de incompatibilidade. Penso que, desta forma, sem prejuízo, como eu digo, e remetendo para a declaração de voto, que estou convencido resolverá essa preocupação da senhora deputada Francisca Almeida, quando coloca o problema de votar contra este parecer é deduzir a existência de impedimento ou incompatibilidade da parte do senhor deputado, eu estou perfeitamente tranquilo quanto à salvaguarda que a declaração de voto do PCP faça em relação a essa matéria. Mas não pode passar, pela nossa parte, não pode passar sem registro esta consideração que, como sabem os senhores deputados, é muito frequente a invocação dos precedentes em matéria de pareceres da Comissão de Ética, quando uma determinada consideração sobre o próprio conceito de uma matéria que é estruturante para a elaboração, do ponto de vista das conclusões, de todo e qualquer parecer sobre incompatibilidades e impedimentos, que é o exercício de comércio, matéria relativamente à qual já teríamos um problema se estivéssemos perante uma participação social relevante, está-se a entender? Nesse contexto, é necessário acautelar que futuras discussões sobre eventuais situações de impedimento ou não de outros ou outras senhoras deputadas tenham em conta que o conceito de exercício de comércio tem que ser lido de uma forma diferente daquele que nos apresenta este parecer. E quanto à conclusão de se isto significa, ou por outra, quanto ao significado de que se isto permite concluir que há impedimento do Sr. Deputado Pedro Saraiva, como eu lhe digo, essa matéria ficará clarificada em matéria de declaração de voto do PCP.
Vou emitir aqui uma opinião, estamos aqui à porta fechada, portanto vou emitir aqui uma opinião. Bom, pessoal, a argumentação expendida pelo deputado Bruno Dias, se eu partilhasse dela, votaria favoravelmente e numa declaração de voto explicaria que neste caso concreto não se coloca a questão da incompatibilidade de impedimento, não concordando eu, todavia, com a definição que é feita ou a separação que é feita entre prestação de serviços e ato de comércio. E, portanto, a argumentação que expendeu levar-me-ia justamente a votar no sentido contrário. Mas, como é evidente, o Partido Social Democrata respeita a decisão do PCP e o sentido de voto expresso do PCP e a declaração de voto que apresentará. Respeitamos isso integralmente, como é evidente.
Bom, então vamos colocar à votação e aguardar depois a declaração de voto do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado com os votos contra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a favor dos restantes grupos parlamentares. Ainda temos um outro ponto, outros assuntos. Não sei se algum deputado quererá colocar algum outro assunto pertinente para esta, no âmbito dos nossos trabalhos. Se não existe, a mesa também não tem nenhum outro assunto para colocar. Não existe. Então eu dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.